Inicio agradecendo a oportunidade de podermos falar sobre o evento, poder divulgar esse evento e fazer com que as palestras e os assuntos sejam trabalhados e discutidos pelo maior número de pessoas possível. Uma boa tarde a todos os nossos alunos, boa tarde aos advogados da cidade também, ao meio jurídico e à própria comunidade acadêmica, e não só a comunidade acadêmica, mas o público externo também, né? Agradeço a direção da faculdade, na pessoa da professora Mariana, à instituição Croton, pela possibilidade de realizarmos mais esse evento. O ano passado nós tivemos a primeira semana jurídica, foi presencial, nós tivemos um público somados todos os dias de mais de 1.600 pessoas, né? 1.600 pessoas, até pessoas que não eram da área do direito compareceram e viram que o direito ele é uma ciência social, por assim dizer, e diz respeito a todos, a toda a comunidade. Então, esse ano, em tempo de pandemia, a academia, a Unopar Bandeirantes, o curso de Direito, não poderia ficar de fora e não poderia deixar de realizar o evento. Nós não sabemos, aí não temos uma previsão no Brasil, no mundo, quando tudo isso vai acabar. Então, nós não podemos perder a oportunidade também de divulgar a vida do acadêmico e trabalhar a vida do acadêmico de direito dentro da faculdade em tempos como esse.
Bom, doutor, nós temos aí, vivenciando um momento aí, sucinto para isso, né? Situação, STF, não sei o quê. O povo hoje começou a aprender, conhecer mais é Procurador-Geral de República, Supremo, o que tem juridicamente, o que não tem, o que é isso, aquilo, aquilo. E é bom, nesse instante que a gente está vivendo aí, a gente ter, não só né, saber um pouco mais, e se abrir como está aberto, porque vai estar aberto para o público, né? A nível de internet, as pessoas poderão entrar no link, né, que a gente vai disponibilizar depois no site da rádio, para que as pessoas possam acompanhar. Vai ser todos os dias, na semana que vem, a partir das 19 horas.
Isso, a partir das 19 horas, nós estaremos junto com o público presente, não só, como eu disse, da academia, não só da faculdade, não só o público do direito, né, mas a comunidade externa como um todo. E aí eu vou divulgar também daqui a pouco o link, vai ser um link único para acesso todos os dias, do dia 25 ao dia 29, né? Os 5 dias da semana nós teremos palestras e eventos. E como você muito bem colocou, hoje nós vivemos um momento onde as pessoas se interessam mais pelos órgãos jurisdicionais que resolvem os conflitos na sociedade. Nós começamos a perceber que nós não tratamos e que esses órgãos não tratam só de dilemas jurídicos, né? Aliás, isso que a gente vive hoje, nós discutimos nos grupos de estudo, nas aulas, e nós começamos a perceber que nós não estamos diante mais só de um dilema jurídico. Nós não resolvemos mais esses problemas simplesmente com decretos, com leis e com atos normativos. Nós estamos diariamente diante de dilemas morais. Por exemplo, o isolamento, né? As pessoas ficarem isoladas, a abertura do comércio, isso já se tornou um problema moral, ou seja, da coletividade. Nós tentamos de todos os modos resolver com atos normativos, com leis, com decretos, com interpretações à Constituição, mas nós deixamos de lado muitas vezes as políticas públicas, nós deixamos de lado a interpretação que nós no direito, nas outras ciências, podemos dar, né?
E dentre esses, doutor, o bacharel em Direito, que eu acho que é a primeira aqui, que é o caso da doutora Mariana Fordeloni, que é a diretora da Universidade Pitágoras do Unopar, não é? Sobre o viés da cidadania, o direito sobre o viés da cidadania, que é um ponto importante hoje, que a cidadania, ela precisa ser exercida, mas a população precisa saber de exercitar isso e como exercitar isso, e o bacharel de Direito pode dar essa informação para o cidadão saber o que ele pode, o que não pode, qual é o seu direito, como ele pode fazer a sua cidadania estar valendo dentro de uma comunidade.
Isso, muito bem colocado, Oswaldo, e já chamo a atenção também para a primeira, por assim dizer, palestra, para a primeira atração da nossa semana jurídica, que começa dia 25, segunda-feira próxima agora. Nesse dia, excepcionalmente, nós teremos duas palestras. A primeira é da professora Mariana Fordeloni, a nossa diretora, e ela vem no programa de doutoramento que ela realiza, de doutoramento, no caso, trabalhando essa questão da formação do bacharel em direito. Então, a importância do papel do bacharel de direito no exercício da cidadania e na formação de um bacharel que não esteja simplesmente atento aos atos normativos do que o direito consagrou, mas sim a sua interpretação, o exercício dos direitos políticos, o papel, a função social do bacharel.
Nós temos outra coisa que temos importante aqui, que é o futuro da educação, que muitos pais e muitas mães estão preocupados nesse momento de pandemia, que também será discutido já no segundo dia, né?
Isso mesmo, Oswaldo. O professor Fabrício Jorge Machado, que é o nosso diretor acadêmico regional da Croton, ele é também reitor do Centro Universitário Anhanguera, ele vai abordar o tema Direito, Pandemia e o Futuro da Educação no mesmo dia, no dia 25, num segundo momento da palestra. Ou seja, não só a educação dos alunos da Croton, não só a educação dos alunos da Anhanguera, não só a educação dos nossos alunos e a vida acadêmica dos nossos alunos nesse momento, mas da educação como um todo. Qual seria o papel da educação, por exemplo, como emancipação e como libertação nesses momentos que nós vivemos e daqui para frente, né? Como será a vida do estudante depois desse momento?
Bom, e um outro ponto que eu acho que muitos gostariam nesse momento de que pudesse ser colocado, que é o Pacto de São José, né? Que é a luz da Convenção Americana sobre os Direitos, que se admite a pena de morte para os delitos políticos. Já pensou se fosse assim? O que nós tínhamos já de negro morto nesse país aqui? Esse é outro ponto importante também, que será, se eu não me engano, cadê aqui, no dia 26, né? No dia 26, com o doutor Francisco Antônio Ieri Matozinho.
Isso mesmo. Um outro...
É porque muita gente diz, o que é essa luz do Pacto aí de São José?
Então, exatamente. Ele vai abordar especificamente a Lei 13.964 de 2019, que foi o pacote anticrime. Uhum. Então, todas as mudanças no Código Penal, na legislação penal, à luz do Pacto de São José da Costa Rica, um alinhamento de convencionalidade que a gente diz, né? É uma comparação dos atos normativos dentro do nosso ordenamento jurídico, não em confronto, mas numa tentativa de saber se obedece aos atos normativos internacionais ou não, se preserva os direitos humanos ou não, e essa será a abordagem muito importante. Como você muito bem disse, nós não podemos nos preocupar simplesmente com os atos normativos infraconstitucionais ou com a interpretação que é dada à nossa Constituição, se não estiver tudo isso atrelado ou conjugado com os atos dos quais nós somos signatários.
Isso é um assunto bastante contundente, né, doutor?
Sim, não tenha dúvida. Volta e meia nós presenciamos violação a direitos fundamentais ou tentativa de preservação de direitos, é isso que a gente discute na academia, e para entender também que não é só o operador de direito que trabalha com a efetivação de direitos desse calibre, de direitos fundamentais e de valores essenciais. Todos nós, no nosso dia a dia, nós preservamos e violamos direitos dessa natureza, e não é só a Constituição que prevê, os atos internacionais também.
Agora, num outro ponto que a gente chama atenção também, que eu acho que é convidativo também para as mulheres, né? É a jornada invisível da mulher em tempos de Covid-19, que é o que a gente fala aqui. Tem muitos que não vê o trabalho que a mulher faz em casa, que a mulher tem no seu dia a dia, né? A jornada invisível que existe da mulher no dia a dia da vida. E com essa Covid-19 aí, parece que partiu umas reflexões maiores sobre aquilo que faz e o que não faz, né?
Exatamente, esse vai ser o tema do dia 27, abordagem do professor Luiz Guilherme Soares Maziero, professor doutor da PUC de Campinas. E a jornada invisível da mulher em tempos de Covid-19, né, com a reflexão a partir das teorias feministas. Uma reafirmação do que as teorias feministas trazem e trabalham, ou seja, a reafirmação e não a atribuição de direitos à mulher, principalmente nesse tempo, mas o reconhecimento. Porque, ora, o Estado não dá direito a ninguém. O Estado não outorga direito, nós não damos liberdades a ninguém. O nosso papel, o papel do direito e o papel da sociedade é reconhecer direitos esses que nós nascemos com eles.
Eu acho que uma grande sacanagem que eu acho no direito da mulher, que seria fundamental e que nosso país acho que devia criar, a dona de casa deveria ter uma aposentadoria a chegar a uma certa idade.
Deveria ter reconhecimento de todos os direitos.
Né? Como se fosse uma profissão, porque é uma profissão ser dona de casa. Né?
Não tenha dúvida, nesses tempos...
Que é o trabalho invisível que você está dizendo aqui.
Nesse tempo, todas as pessoas começaram a perceber que o trabalho em casa é um trabalho muito mais árduo também, e é trabalho de todo mundo, né? Não é trabalho só da mulher. É reconhecer, para você ter uma ideia, o nosso reconhecimento de direitos às mulheres é bem tardio. As mulheres começaram a exercer plenamente direitos políticos na década de 1930, em 32, depois trazido, consagrado no texto constitucional de 1934, quer dizer, um passado bem recente de exercício de direitos políticos. E quando nós não exercemos direitos políticos, que não são só direitos de votar e de escolher representante, nós excluímos indivíduos do conceito de pessoa. Então veja o absurdo que o Estado brasileiro vem praticando e a necessidade de abordagem desse tema. Né?
Outro tema que vai ser também no dia 28, né? Dia 28 nós temos um tema que eu acho que começou a ser conhecido um pouco mais, né? Mostrado para a população, acho que no ano passado, né? No passado, um ano retrasado, se não me falha a memória, sobre os procedentes, principalmente quanto aos vinculantes, né, do novo Código do Processo Civil, que acabaram aparecendo. Muita gente diz, mas o que é o uso de precedentes em processo? O que é isso? O que é vinculante? O que é isso? O que não é? Qual é a relevância disso no dia de hoje?
Isso, outro aspecto importante também vai ser no dia 28, agora na quinta-feira. O professor Bruno Augusto Sampaio Fuga vai abordar o tema do uso dos precedentes nos processos. Para que o ouvinte tenha uma compreensão maior sobre o que é precedente, é algo que já foi decidido. Os casos julgados semelhantes se aplicam aos novos casos e, com isso, nós temos ou não um engessamento da possibilidade de interpretação da lei. Então, os julgamentos já realizados pelo Supremo Tribunal Federal, e não só os julgamentos considerados assim precedentes, mas, como você muito bem colocou, no Código de Processo Civil, a partir de 2015, nós tivemos dispositivos legais que obrigam os magistrados a decidirem daquela forma quando o caso for semelhante àquele previsto no texto legal. Então, ele não pode decidir de outra maneira quando se deparar com aquelas hipóteses, por exemplo. São precedentes.
São chamados precedentes, né? Que começou a aparecer em 2015, para frente começou a aparecer bem isso, né?
Nós já tínhamos aplicação de precedentes por outras vias, né? E o Código de Processo Civil em 2015 veio trazer rol, veio trazer possibilidades concretas da utilização de outros julgamentos e da própria taxatividade da lei, né?
Tá, outro caso que eu tenho a impressão que hoje é o bambambam da coisa, que acho que é de suma importância também, porque nós estamos vivendo num mundo digital, num mundo cibernético, e existem crimes no mundo cibernético, não é? Nós temos aí a situação hoje do direito de cada um de nós, que a gente vê tanta fake news, tanta coisa errada, tanta pessoa falando, às vezes, porque aquele que eu até disse agora há pouco, cada um é responsável pelo que fala. Mas, infelizmente, a gente entrou num território que parece que não tem lei, que é, né, a internet. Mas as pessoas se enganam, porque nós temos um código hoje de postura a nível de internet que está regulamentado desde o ano, se eu não me engano, retrasado, e que ele tem que ser seguido. E existem os crimes, né, doutor? E isso vai ser discutido no último dia.
Sim, exatamente. O advogado Fernando Pérez, especialista em direito digital e crime cibernético, vai abordar o tema crimes cibernéticos do futuro. Hoje, como você falou, nós não sabemos mais quem fala o que nas redes sociais, na rede mundial de computadores, na internet. Nós não sabemos mais quem é o responsável pelos dizeres. E aí nós temos a aplicação do Código Penal, da legislação penal extravagante, aos crimes praticados pela internet também. Então, quais são os novos tipos legais, os novos tipos penais que surgiram depois que as redes sociais, depois, principalmente num momento como esse, né, de utilização da internet para manifestação de opinião, não só manifestação de opinião, mas crimes contra a intimidade que não estão previstos, por exemplo, no Código Penal. Como é que nós enfrentamos essa nova realidade?
Apesar de nós termos aí uma lei, a lei da Info, que, se eu não me engano, até foi um deputado, deputado aqui do Paraná, que estava sempre aqui na nossa região, me falha, João Arruda, que foi um dos dos redatores.
Marco Civil da Internet.
Marco Civil da Internet, você me recordou bem. É o Marco Civil da Internet, apesar de nós termos isso, a gente às vezes fica Deus dará adiante, mesmo tendo um Marco Civil, né?
Isso, porque é uma linha muito tênue entre você evitar e proibir uma manifestação e a censura. Então, o Marco Civil da Internet, no começo, a discussão foi justamente essa. Nós podemos, nós podemos limitar aquilo que as pessoas falam, e você há pouco falava, né, de uma maneira inflamada, com muita propriedade, sobre a possibilidade de falar, liberdade de expressão, a democracia, muito bem colocada. Então, são atos normativos que eles vêm para limitar a possibilidade de expressão, a liberdade de expressão, ou eles vêm para realmente prever situações que nós não temos previstas no Código Penal, por exemplo?
É, porque eu estava dizendo isso, muita gente fala, mas o presidente fala que a gente quer falar, que a gente teria, que a gente gostaria de falar. Todo mundo pode falar, nós temos a liberdade, só que cabe a cada um de nós a responsabilidade por aquilo que falamos e pelos nossos atos, né?
Perfeitamente, vem bem ao encontro do último tema da nossa semana jurídica, que é os crimes cibernéticos, né? O tema é esse. Então, nós falamos, nós podemos falar? Podemos falar. Nós temos liberdade de expressão e dela deriva a liberdade de informação, a liberdade, o direito de ser informado e a liberdade de opinião. Opinião se difere da mera manifestação no sentido de que se trata de um juízo de valor acerca de um determinado fato. Todas as vezes que nós fazemos um juízo de valor acerca de um determinado fato, nós temos limites. E esses limites podem ser caracterizados, considerados a honra, a imagem das outras pessoas.
Como é que foi o do ministro da Educação, que atingiu a honra do Supremo Tribunal Federal. Porque muita gente fala assim, uma reunião foi uma reunião particular ali. Mas a partir do momento que você tem uma segunda pessoa, ela já não é mais particular.
Nós,
né,
temos chefe de Estado, nós temos ministro de Estado, e as condutas vão ser apuradas, não tenha dúvida.
É porque a partir do momento que você está, eu, você, já não é uma coisa particular, né, doutor?
Uma reunião, uma associação, já o próprio Supremo Tribunal Federal, órgão de cúpula do Judiciário, autorizando a divulgação, já significa, pelos dizeres do ministro, não pelos meus dizeres, de que interessa a toda a população.
Estamos dizendo em termos de atingir a honra das pessoas, né?
Os excessos têm que ser apurados em todos os lugares.
Aí é lógico que é o que a gente discutiu aqui nesse sentido, né? Que mal o homem falou numa reunião particular, não importa, você ofendeu a honra da pessoa. É o direito de cada um. Se a pessoa ofender eu com o outro, ele discutindo com o outro, eu tenho a prova, eu vou para cima dele, lógico, mas tem o processo consequente, isso não tem. Né? A injúria, né? Ela existe em qualquer momento.
Exatamente, os sentidos devem ser interpretados. Né? Eu chamar, por exemplo, o Serginho de atleta pode ser uma ofensa.
Também.
Né? Eu chamar, por exemplo, um atleta de uma pessoa que taxar com uma pessoa que não faz nada, não se exercita e tudo mais, pode ser uma ofensa também.
Hoje, se você chamar a pessoa a cor da pessoa, hoje, né, também ela é uma, né, é um racismo.
A forma como se fala.
Como se fala.
A forma como se fala, a forma como se interpreta e tudo mais, os sentidos pejorativos. O que nós não podemos deixar bem claro e ter consciência de que nós tratamos com seres humanos. Sim. Independentemente de ideologia ou não, o ser humano deve ser tratado com respeito e dignidade.
E a cada um na sua também, né, doutor? O pintor é pintor, o pedreiro é pedreiro, o locutor é locutor, o advogado é advogado e o advogado é aqui, está ali. O ministro está ali dentro do Supremo porque ele foi capacitado para aquilo. E nós temos todos que seguir uma lei. E qual é a lei? É a Constituição do país e também temos os códigos penais, aquela coisa toda, né? E nós somos regidos por lei. E essas leis, elas têm que serem colocadas em prática.
Exatamente, interpretadas e os atos normativos internacionais também.
Sim, é lógico, né? É que senão se a gente for usar só os... Olha, a lei é eu que ponho aqui, aí já morreu, aí não tem jeito.
Imagina se nós não tivermos mais Congresso, se nós tivermos a suspensão dos atos do parlamento, a quem nós nos socorremos se não forem os atos normativos internacionais de direitos humanos.
A democracia ela é fundamental por causa disso, né?
Exato.
A gente tem que destacar sempre. Tudo tem que ser democrático. Não adianta a gente entrar num Estado de Direito de Hitler, de Mussolini, dos mais atuais, que eu falei agora há pouco aqui, de um Hugo Chávez, de um Maduro, de um Xi Jinping, que é o chinês lá, que eu nem lembro o nome aqui. Então não tem, nós temos que pensar que acabou a Rússia, até a própria Rússia, apesar do ar da coisa, mas ainda, né? Então a gente tem que lembrar sempre disso, a liberdade é fundamental. Como Hong Kong, a gente viu ontem a situação de Hong Kong brigando pela liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade de se mostrar, de se fazer, de se colocar, de se poder vestir uma roupa, de poder se usar o carro que você quer, de poder falar o que você quiser. Isso é democracia. E às vezes as pessoas não foram tolhidas disso ainda. Para quem viveu o AI-5, sabe um pouquinho o que, que é, né, se viver nesse patamar.
Exato. É, não só você tocou no assunto muito importante da democracia. E a democracia, respeitados todos os posicionamentos, ela não se materializa só pela possibilidade de escolha, mas pela forma que o escolhido exerce o seu mandato.
Com certeza. Doutor, então, a partir das 19 horas, vamos falar do link. Segunda-feira começa. É sugestivo, gente que gosta de direito, né? Gosta de saber direito, gosta de saber as coisas. Participe, não custa ali, você vai participar ali e de repente vai passar a hora que você nem vai ver, né? Às vezes tem hora que eu paro, eu falo que eu sou aqui um quadrúpede no âmbito de leis, de direito, de bacharelado. Eu tenho quatro orelhas nesse sentido, eu sou um burro mesmo de quatro orelhas, mas eu gosto de ver. Eu gosto de entrar na TV Justiça e ver um processo, eu gosto de acompanhar uma aula daqueles, eu gosto de ver essas coisas, porque a hora passa que você nem vê. Você mostra, mas existe isso mesmo na lei? Olha, mas eu tenho esse direito, que é o caso do direito de cidadania, né? Que a gente não tem. Bom, mas eu não sabia que eu tinha esse direito, não. Não sabia que eu era obrigado a isso, não. E, infelizmente, as nossas pessoas, nós somos muito leigos em termos de lei, não é?
Isso, e nós temos que entender também que o direito interessa a todas as pessoas.
Sim. Né?
Porque o direito, como você colocou, não é só a lei. São as interpretações, os sentidos que se extrai e a possibilidade de aproximar as pessoas do próprio direito, né, que faz parte da vida dela e não é só exatamente a lei, e ainda que nós não conheçamos a lei, mas se nós entendemos o sentido dela...
A gente gosta dos nossos direitos, mas deveres, né, não gosta não.
Teoria dos deveres, né, as obrigações, a gente sempre esquece um pouco, mas faz parte de todo esse contexto. É, se eu puder passar o link, então, da Semana Jurídica, vai ser um link único para todos os dias. Eu vou, peço que quem tiver interesse anote, participem, mesmo se você não for da comunidade jurídica, os temas são ligados à vida em sociedade. Dilemas morais, a vida no próprio aspecto sociológico e tudo mais, conjugado, coadunado com o direito. Então, o link é encurtador.com.br/ht-. T maiúsculo, U, Z maiúsculo também. Então é encurtador.com.br/ht, TUZ. Né? E também vai ficar à disposição na internet, nas redes sociais e nas divulgações também. E quem tiver interesse, se eu puder pedir para procurar o pessoal da rádio também, para anotar
site,
o link.
No site vai ter, a gente no vai disponibilizar também. No site o link para as pessoas poderem entrar e participar, que eu acho que é super legal isso, é super interessante para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento. A gente agradece, doutor Rogério Piscino, que o pessoal, né, o pessoal muda de vez em quando o nome do senhor aqui, né, doutor? Mas não é sempre
problema,
não. É sempre pelo melhor, né? Essa mãe chega perto, ela fala, muda o nome do meu filho, não, né? Mas isso é normal. É professor de Direito Processual Constitucional da UNOPAR, professor de Filosofia Geral da UEMP, Jacarezinho, doutor Rogério, que é o Rogério Piscino Braga, que vem aqui para falar sobre isso e também, né, nos mostrar um pouco do direito. E como sempre, quando a gente precisa de uma coisa, a gente... Ah, ó, doutor! Para informar a população, né? Porque acho que às vezes é importante a gente despender para a população, colocar à disposição da população também, né, a magistratura, o bacharelado, o trabalho do direito na comunidade, na nossa UNOPAR, enfim, na nossa cidade, na nossa região. E lembrando sempre, dos nossos advogados. Lembrar sempre, para você procurar nesse todo serviço de advocacia, sempre procure um advogado da tua cidade, daqui do teu município, aqui da nossa região, que tenha conhecimento, porque vem uns, que aproveitar agora, doutor, que está aqui, tem uns bambambam que vem lá dos confins do Judas e vem aqui e faz um monte de lamança aí depois. Tem gente, esses dias que ele estava aqui com as juízas aqui, dizendo, olha, minha aposentadoria faz 5 anos que ele não saiu até hoje, né? Mas aonde você fez? Ah, eu fiz lá dos confins do Júlio com o advogado. Aí você vai, para quem que você vai perguntar? Então, lembrar sempre, é importante se colocar isso, procurar sempre. Os seus direitos estão na mão dos advogados, não é?
Exato. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando, informação, população, esclarecimento, conscientização. Como você disse, nós temos na cidade de Bandeirantes excelentes advogados, né? Nós formamos excelentes advogados na nossa faculdade também, na região, e nós temos a possibilidade de todo esclarecimento, e lembrando que a classe advocatícia, que os advogados de Bandeirantes são muito bem representados, nós temos uma OAB muito atuante e sempre lutando pelas prerrogativas dos advogados, que significa também a luta pelos direitos do cidadão. Então nós estamos muito bem servidos, sim, todos os advogados da cidade, e agradeço essa oportunidade, estendo também a todos os advogados o convite também para a participação na nossa Semana Jurídica. E agradeço vocês da rádio.
Tá certo. Agradecer pelo pessoal que participou aqui, a Tatiane, parabéns, doutor Rogério, fala muito bem, fala fácil, outros também, parabenizando a Lua, a Claudete, Margarete também, todos aí participando conosco aqui.